Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia: mais profissionais, materiais e apoio logístico.
Estados e Distrito Federal podem pedir ajuda extra ao governo para o combate ao coronavírus. Glauco de Queiroz.
O apoio complementar será concedido sem interrupção das ações já desenvolvidas pelo Ministério da Saúde que estão em curso. O governo pode oferecer soluções conforme as necessidades locais.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Acelerar a regularização fundiária no país.
Titula Brasil lança aplicativo para ajudar nesse trabalho. Luana Karen.
A ideia é que a partir de parcerias entre o INCRA e as prefeituras, a regularização em áreas rurais avance, atendendo principalmente pequenos produtores que ocupam terras há anos sem nenhuma garantia.
Redução no desmatamento da floresta amazônica.
E ações de conservação e desenvolvimento econômico sustentável.
O Conselho Nacional da Amazônia Legal completa um ano de recriação.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Os estados que precisarem de ajuda extra podem pedir apoio ao governo federal para conter a pandemia de coronavírus.
É o que prevê uma nova resolução do Comitê de Crise, coordenado pela Casa Civil.
Poderão ser enviados profissionais, materiais e apoio logístico, assim como foi feito no caso do Amazonas.
A medida foi publicada após o presidente Jair Bolsonaro determinar a articulação de ações extras de apoio aos estados e Distrito Federal.
De acordo com a nova resolução, os estados e o Distrito Federal poderão solicitar apoio complementar ao governo federal para o enfrentamento à pandemia. O pedido terá que ser feito pelos governadores em caso de esgotamento das capacidades do estado. Dentre as medidas que poderão ser solicitadas estão a disponibilização de recursos humanos, o fornecimento de materiais e apoio logístico, além de assessoramento técnico. O apoio complementar será concedido sem interrupção das ações já desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, que estão em curso. O trabalho será articulado pelo Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, criado pelo presidente Jair Bolsonaro em março do ano passado. Segundo o secretário executivo do comitê, Heitor Abreu, o governo pode oferecer soluções conforme as necessidades locais.
Dessa forma, o governo federal poderá propiciar soluções customizadas para dar maior eficácia ao apoio aos estados e ao Distrito Federal. Essa resolução propicia inúmeros benefícios para a população, como incremento nas soluções de enfrentamento e rapidez nas respostas para situações específicas.
O comitê, coordenado pela Casa Civil, conta com representantes de ministérios, empresas públicas e agências reguladoras, e já esteve à frente de milhares de ações para o enfrentamento da Covid-19. O secretário executivo do comitê, Heitor Abreu, cita o esforço do comitê para ajudar o Amazonas.
Um exemplo disso foi o auxílio prestado pelo governo federal ao estado do Amazonas, que mobilizou diferentes áreas do governo, como o Ministério da Infraestrutura, melhorando a trafegabilidade da BR-319, permitindo assim a chegada em Manaus de oxigênio por via terrestre. Merece destaque a logística aérea feita pelo Ministério da Defesa, aumentando a capacidade de fornecimento de oxigênio para o estado do Amazonas. Foram mais de 130 voos realizados.
O pedido de apoio complementar deverá especificar qual auxílio necessário, com proposta de ações e datas e indicação dos agentes públicos que ficarão em contato com o governo federal. O apoio será formalizado por meio de um acordo de cooperação técnica. Reportagem Glauco de Queiroz.
Além de todos os cuidados já tradicionais, quem vai viajar de avião nessa época precisa também se informar das regras para não ter dor de cabeça.
Desde o fim do mês passado, estão valendo regras para quem vai desembarcar nos aeroportos brasileiros vindo do exterior.
A primeira recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa é que o viajante procure informações junto à companhia aérea, à embaixada e às autoridades locais para verificar se o país de destino possui restrições. Também é necessário a apresentação do comprovante de preenchimento da declaração de saúde do viajante e do teste RT-PCR com resultado negativo para Covid-19. A fisioterapeuta carioca carioca Liliane Regine Meué chegou a Portugal um dia antes do lockdown, mas conta que no embarque teve que apresentar o teste de Covid com 72 horas de realização, além de seguir todos os protocolos de segurança durante o voo.
Durante o voo, não se podia tirar as máscaras. Tinha que ficar de máscara o tempo todo do voo e eles solicitavam para que a gente trocasse as máscaras de 4 em 4 horas. Além disso, eles distribuíam lencinhos para a gente poder estar higienizando as mãos e nossos pertences.
A entrada de turistas brasileiros em Portugal está suspensa. Liliane só conseguiu entrar no país porque tem cidadania europeia e por ter sido antes da decretação de um novo isolamento social. Ela conta que já seguiu as novas determinações da Anvisa.
Tanto para ir para Portugal quanto o voo de volta foram os mesmos protocolos na hora de embarcar, durante o voo e na chegada a Lisboa, a Portugal, e na chegada de volta para o Brasil também.
Crianças com idade inferior a 2 anos não precisam apresentar o comprovante de realização de teste RT-PCR para viagem ao Brasil. A declaração de saúde do viajante está disponível para preenchimento na internet no endereço formulario.anvisa.gov.br. Todas as recomendações para viajantes podem ser acessadas no site da Anvisa em gov.br/Anvisa. Reportagem Cleide Lopes.
Em reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o diretor-presidente da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, defendeu o veto ao trecho de uma medida provisória que dá o prazo de até 5 dias para a agência autorizar o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19.
Esse prazo é para imunizantes que já tenham sido aprovados em órgãos regulatórios de 8 países e da União Europeia.
Para o diretor-presidente da agência, o novo prazo não atende o trabalho que é realizado pelo órgão.
No meio de uma pandemia, não é razoável que a única agência que trata objetivamente da segurança sanitária da população seja impedida por uma lei de exercer a sua missão. A questão dos prazos também foi abordada. Nós temos essa medida provisória contemplando um prazo de 5 dias, quando os senhores sabem que analisamos 2 protocolos para uso emergencial em 9 dias, e foi realmente um trabalho feito ao limite do que é possível ocorrer, e, portanto, deixamos também muito claro que esse prazo de 5 dias é um prazo que não atende ao que é mínimo necessário para uma análise.
A medida provisória foi aprovada pelo Senado no dia 4 de fevereiro e também já passou pela Câmara.
Agora só precisa da sanção do presidente para entrar em vigor.
Mais de 200 mil indígenas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
Isso equivale a mais da metade da população maior de 18 anos que deve receber o imunizante.
Desde o dia 19 de janeiro, equipes dos 34 distritos sanitários especiais indígenas, responsáveis por levar atenção básica de saúde, realizam a imunização.
O Ministério da Saúde enviou mais de 907 mil doses da vacina aos distritos.
A campanha atinge 6 mil aldeias e envolve 14 mil profissionais de saúde.
De acordo com o Ministério, não existem registros de eventos adversos na aplicação da vacina entre a população indígena.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
234.850 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 8.596.130 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 9.659.167.
Tornar mais ágil a regularização fundiária no país.
Para que assim o título da terra chegue mais rápido a quem precisa?
Esse é o foco do Titula Brasil, novo programa do governo que aposta na parceria com as prefeituras.
E um aplicativo vai ajudar nesse trabalho.
programa Titula Brasil, o governo quer agilizar o processo de titulação e regularização fundiária no país. A ideia é que, a partir de parcerias entre o INCRA e as prefeituras, a regularização em áreas rurais avance, atendendo principalmente pequenos produtores que ocupam terras há anos sem nenhuma garantia. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, destacou a importância dessa parceria com as prefeituras.
Nós somos um continente. O INCRA sozinho não dá conta de resolver esse problema num país como o nosso, de dimensão territorial da nossa. Então, um produto que a gente sabe que vai trazer a melhoria da qualidade de vida para muitos brasileiros. E para brasileiros pobres, brasileiros que precisam.
E para avançar nessa regularização, as prefeituras e técnicos do INCRA vão contar com a ajuda da tecnologia. Foi lançado nesta quarta-feira o aplicativo do Titula Brasil para tablets e smartphones, que vai facilitar o trabalho de campo. Ao visitarem as áreas rurais, os vistoriadores poderão realizar o levantamento por meio do aplicativo, mesmo sem internet, além de coletar informações e documentos do processo. O técnico terá acesso na palma da mão ao plano de vistoria do imóvel, podendo conferir todos os dados no próprio local para validação, regularização e disponibilização posterior do título. A troca de informações entre os órgãos será mais ágil e a expectativa é que o novo sistema possa reduzir o tempo para a tomada de decisões, como explica Geraldo Melo Filho, presidente do INCRA.
Aumentar a quantidade de coletas de documentos e requerimentos na ponta, a padronização dos trabalhos de campo, a validação de dados em bases públicas de forma automatizada, porque os sistemas vão funcionar interligados, dar celeridade ao processo e reduzir o tempo para a decisão.
Em um primeiro momento, o Titula Brasil será voltado apenas às ocupações de terras da União, mas em breve será estendido também aos assentamentos do INCRA. As prefeituras interessadas em fazer parceria com o Instituto já podem acessar a página para aderir. O formulário está disponível na página do Instituto na internet em www.gov.br/INCRA. Reportagem Luana Karen.
E para dar mais detalhes sobre o aplicativo Titula Brasil e como ele vai auxiliar na regularização fundiária, o repórter Eduardo Biagini conversou com o diretor de desenvolvimento e consolidação de projetos de assentamento do INCRA, Giuseppe Vieira. Vamos ouvir.
Quais são as vantagens desse novo aplicativo lançado hoje?
Através desse implemento tecnológico, a gente tem certeza que a gente vai conseguir aumentar a quantidade de coletas de requerimentos de titulação. É basicamente como se a gente estivesse descentralizando o posto de coleta. A gente vai ter à mão diversos parceiros espalhados aí pelo Brasil, podendo fazer o protocolo do pedido de regularização do cidadão que tiver interesse. Então, a primeira vantagem é essa. A segunda vantagem é que com esse aplicativo a gente vai ter uma padronização dos trabalhos de campo. Vamos ter uma redução dos custos operacionais. Vai ser possível, através desse aplicativo e da plataforma que está sendo constituída também de regularização fundiária, ter uma interoperabilidade dos serviços que a gente disponibiliza. A validação dos dados com base no cruzamento das demais bases públicas, de forma automatizada. A gente vai ser possível dar celeridade ao processo de análise do processo de regularização fundiária e, além de tudo isso, vai ser possível para que o INCRA, que é o grande responsável dentro do governo federal pela ação de regularização fundiária, vai conseguir, através desse sistema, do aplicativo, a gente vai conseguir ter uma forma mais efetiva de elaborar o planejamento, de exercer o controle e o monitoramento de todas as ações de titulação.
Quais são os benefícios para quem vai receber essa titulação da terra de forma definitiva, Giuseppe?
Através do título definitivo, título de domínio sendo expedido, aquela família que está sendo beneficiada, ela vai poder realmente se reconhecer como legítima proprietária do seu pedaço de terra. Só através da segurança jurídica aí já desencadeia outros benefícios, né? Redução de conflitos agrários, regularização, o ordenamento, promover o ordenamento fundiário, o ordenamento ambiental, porque desse jeito você vai ter dentro do país, você vai ter territórios que você vai saber especificamente quem é o dono torno daquele pedaço de terra, além de que tem também as demais ações de os demais benefícios de ordem social e econômica, né? Com o título da sua propriedade, o produtor rural, ele tem acesso a outras modalidades de crédito que antes ele não tinha, né? Porque chega lá numa instituição financeira, vai poder ser recebido e ser disponibilizado para ele modalidades de crédito que quem não tem documento não consegue acessar de forma alguma.
Diretor de Desenvolvimento e Consolidação de Projetos de Assentamento do INCRA, Giuseppe Serra Seca Vieira, muito obrigado pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado, nós que agradecemos.
E 60 famílias que residem em agrovilas no município de Alcântara, no Maranhão, vão receber amanhã os títulos de propriedade de suas terras e casas.
Essas pessoas foram remanejadas pela construção do Centro de Lançamento de Alcântara há mais de 40 anos e desde então esperavam por isso.
Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro confirmou presença na entrega dos títulos.
E quem já está por lá e tem os detalhes é a repórter Manuela Castro.
Essas 60 famílias moram em agrovilas com escola, campo de futebol, tribuna de festa, posto de saúde, igreja e estradas vicinais. Cada uma tem uma gleba rural de 15 hectares, um lote urbano de 1.000 metros quadrados com uma residência de 72 metros quadrados de alvenaria. Mas viviam, desde a década de 1980, a insegurança de não ter o título da própria terra. Na época, essas pessoas tiveram que ser realocadas para as agrovilas, porque o município de Alcântara foi escolhido para abrigar o Centro de Lançamento de Foguetes de Alcântara, por causa de seu posicionamento próximo à linha do Equador e da estabilidade geológica e climática. Por essas características, o centro brasileiro é o mais bem localizado do mundo. Com a entrega dos títulos de propriedade às famílias remanejadas, o governo federal, além de honrar um passivo antigo, também assume o compromisso de integração entre a atividade aeroespacial e o desenvolvimento local sustentável. Cada uma das 60 famílias vai receber dois títulos, um de gleba rural e outro da propriedade urbana. De Alcântara, no Maranhão, Manuela Castro.
Redução no desmatamento da floresta amazônica.
E ações de conservação e desenvolvimento econômico sustentável.
Você vai ouvir daqui a pouco um balanço das ações do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que completa hoje um ano desde que foi criado.
Mesmo com a pandemia, que fechou temporariamente lojas e shoppings em função do isolamento social, as vendas no comércio cresceram 1,2% em 2020, na comparação com o ano anterior.
Foi o quarto ano seguido com aumento.
4 das 8 atividades pesquisadas registraram taxas positivas.
Já em dezembro, o comércio teve uma queda de 6,1% em relação a novembro.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
Mais de 22 mil pessoas receberam hoje parcelas do auxílio emergencial e da extensão do auxílio.
O grupo inclui quem contestou a suspensão de repasses e reavaliações realizadas pelo Ministério da Cidadania.
O novo lote repassou quase 21 milhões de reais.
Esses beneficiários receberam de uma só vez todas as parcelas a que têm direito.
Os recursos estão disponíveis na conta Poupança Social Digital da Caixa, tanto para transferências e pagamentos quanto para saques.
A região norte do país vai ganhar mais investimentos na área de portos.
Foram assinados hoje 4 novos contratos para exploração de terminais de uso privado no estado do Pará.
O que vai ampliar a movimentação de cargas, como grãos e combustíveis.
A iniciativa vai garantir investimentos de quase 620 milhões de reais para a região norte. Foram 4 novos contratos de terminais de uso privado e mais 4 aditivos de contratos que já existiam. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou a importância das parcerias com o investidor privado.
Numa região que precisa de investimento, né, investimentos na região norte do Brasil, Brasil se voltando cada vez mais para o Arco Norte que está se tornando, né, uma realidade, vai se consolidar, vai ser cada vez mais uma realidade.
O chamado Arco Norte representa o segundo maior ponto de saída de grãos exportados do Brasil para o exterior. Segundo dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, mais de 30% do milho e da soja já são exportados pelos portos da região. Com os novos contratos, a expectativa do governo é ampliar ainda mais a movimentação de cargas, como grãos e combustíveis. De acordo com o secretário nacional de Portos e Transportes, transportes aquaviários, Diogo Piloni, só nos últimos 2 anos foram assinados 78 contratos.
Aí estamos falando de investimentos bem vultosos, aí, algo em torno de 6 bilhões de investimentos autorizados nesses terminais. E não vamos parar por aí, temos mais de 50 contratos em análise, em algum dos estágios de análise, seja no Ministério, na agência. Temos algo em torno aí de 25 bi de investimentos nesse portfólio de ações de terminais de uso privado.
Além de atrair investimentos privados para o setor, o Ministério também vem desenvolvendo outras ações de melhoria da infraestrutura na região, como a pavimentação da BR-163. O asfaltamento no trecho de Sinop, em Mato Grosso, e Miritituba, no Pará, foi concluído em 2020 e diminuiu o tempo e o custo de fretes. Reportagem Gabriela Noronha.
A Operação Verde Brasil 2, coordenada pelo Conselho Nacional da Amazônia, reduziu em 1 ano o desmatamento na floresta amazônica em 19%.
O vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho, fez um balanço das atividades e anunciou o Plano Amazônia, que deve entrar em operação a partir do mês de abril.
O Conselho Nacional da Amazônia Legal completou hoje 1 ano de recriação.
A recriação do Conselho Nacional da Amazônia Legal, por meio de decreto presidencial, completa 1 ano nesta quinta-feira. De acordo com dados do Conselho, entre 1º de junho de 2020 e 31 de janeiro deste ano, quando a Operação Verde Brasil 2 esteve efetivamente em curso, foram identificados 11 municípios onde ocorrem 70% dos desmatamentos e crimes ambientais, 7 no Pará, 2 no Amazonas, 1 em Rondônia e outro no Mato Grosso. De acordo com o vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho, as ações realizadas pela Operação Verde Brasil 2 reduziram o desmatamento.
Com a Operação Verde Brasil, houve uma redução de 19% no desmatamento. No período anterior, haviam sido 7.900 quilômetros quadrados. Nesse período, 6.400 quilômetros quadrados. Então, uma queda de 1.500 quilômetros quadrados.
Participaram do encontro representantes dos 15 ministérios que fazem parte do Conselho Nacional da Amazônia Legal. O vice-presidente da República, que preside o Conselho, destacou que nesse período de 1 ano, estabeleceu diálogo com políticos do Estado, empresários, instituições científicas, academias e comunidades da região para alinhar as ações de proteção da floresta amazônica e ações de sustentabilidade. Mourão defendeu a importância do órgão colegiado para a proteção do bioma.
O Conselho, ele é uma instância de coordenação e integração. E a palavra-chave no trabalho aqui é cooperação. Fazer com que todos os ministérios que têm diferentes políticas voltadas para a Amazônia trabalhem em sinergia, um auxiliando o outro.
O vice-presidente anunciou ao colegiado que a Operação Verde Brasil 2 deve ser substituída pelo Plano Amazônia, que prevê ações estratégicas de fiscalização e combate aos crimes ambientais e fundiários. O plano prevê a priorização de ações nas áreas mais sensíveis, o fortalecimento dos órgãos de fiscalização e ações para o desenvolvimento sustentável da população. Com locução de Paulo La Sálvia e reportagem de Vanessa Mauri.
Os candidatos que fizeram as provas do Enem Digital já podem conferir os gabaritos oficiais dos 2 dias de provas.
Além dos gabaritos, também estão disponíveis os cadernos de questões.
Eles podem ser consultados no portal do INEP, em gov.br/inep.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
Já está disponível o Super App TCU Mobile. O novo Super App oferece uma cesta completa de serviços digitais que o Tribunal disponibiliza para a sociedade. Basta apenas um download. Cidadãos poderão ter acesso a informações do TCU e poderão também fazer manifestações à ouvidoria. Já jornalistas e gestores poderão ter acesso a todas as pautas e atas dos colegiados. Advogados e demais credenciados poderão ter acesso ao aos autos processuais. Pelo novo Super App, também será possível interagir com o Zelo, o chatbot do TCU, por texto ou por voz, para consultar processos, emitir certidões e obter informações gerais de funcionamento do tribunal. A ferramenta está disponível no portal TCU e nas lojas Google Play e Apple Store.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém legislação para a escolha de reitores das universidades federais.
Justiça do Distrito Federal mantém decisão que proíbe penhora do auxílio emergencial pago durante a pandemia.
Superior Tribunal de Justiça decide que juiz não pode negar inclusão de devedor em cadastro negativo só porque credor tem condições de fazê-lo.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal negou pedido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para mudar os critérios para a escolha de reitores das universidades federais.
A maioria dos ministros entendeu que as regras atuais para nomeação dos reitores pelo presidente da República não afrontam a autonomia universitária. Fábio Ruas.
Na ação, o Conselho Federal da OAB pediu que na nomeação dos reitores, dos vice-reitores e dos diretores das instituições federais de ensino superior, o presidente da República fosse obrigado a escolher o nome mais votado da lista tríplice enviada pela instituição. No entanto, prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes contra o pedido. Segundo ele, se o presidente não pode escolher entre os integrantes da lista, não há lógica para que ela seja apresentada.
O juiz não pode criar restrições para incluir nome de devedor em cadastro de inadimplentes apenas porque o credor tem condições de fazer isso.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal indeferiu pedido para incluir uma empresa em cadastro negativo porque os credores teriam meios técnicos e financeiros para fazer diretamente a anotação. A terceira turma do STJ reformou esse acórdão. Para a relatora do recurso especial, ministra Nancy André, apesar de não haver obrigação legal de que o juiz determine a inclusão do devedor nos cadastros restritivos, ele também não pode impor condições não previstas na lei para acolher o pedido do credor. Assim, foi determinado que o Tribunal do DF analise novamente o pedido, independentemente das condições econômicas ou técnicas dos credores.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve decisão de primeira instância que obrigou um banco a liberar o dinheiro do auxílio emergencial pago na pandemia que ele havia bloqueado na conta de seus clientes.
O banco bloqueou os valores para garantir o pagamento de empréstimos feitos pelos correntistas.
Os desembargadores consideraram que os recursos pagos no auxílio emergencial durante a pandemia têm natureza salarial, por isso são impenhoráveis.
O banco foi condenado a devolver o dinheiro às contas dos clientes.
O Tribunal de Justiça da Paraíba declarou constitucional uma lei do município de Lagoa de Dentro, que veda o corte do fornecimento de água e luz em dias específicos.
A norma foi questionada pelo governo do estado com o argumento de que ela invade competência privada ou privativa da União para legislar sobre águas e energia. Patrícia Portales.
A lei proíbe cortes de fornecimento de água e luz por falta de pagamento às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e no último dia útil anterior a feriado. O desembargador que analisou o caso considerou que não há invasão de competência uma vez que já existe lei federal com essa mesma proibição. Ele destacou que o corte de fornecimento nesses dias dificulta que o consumidor regularize a situação.
Turma recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso mantém decisão que eximiu companhia aérea de indenizar cliente.
A passageira pediu indenização por danos materiais e morais pelo cancelamento de um voo de São Paulo a Cuiabá. Daiane Garcês.
No processo, a consumidora alegou que mora em Portugal e veio ao Brasil durante a pandemia visitar os pais que estavam doentes. Segundo ela, antes da viagem, a companhia adiou a data do voo duas vezes e depois anunciou o cancelamento. Por isso, ela teve de ir de São Paulo a Cuiabá de ônibus. A juíza que analisou o caso destacou que a consumidora comprou a passagem em pleno período de pandemia e sabia dos riscos de cancelamento. Por isso, não tem direito à indenização.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Droba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado analisa projeto que proíbe desativação de hospitais de campanha. Orçamento deve ser aprovado até o final de março, segundo o presidente da CMO. Líder do PSD propõe nova comissão de segurança pública no Senado. Boa noite. O plenário do Senado debate neste momento o projeto que proíbe a desativação dos hospitais de campanha até a vacinação de 70% dos brasileiros. Até o momento, menos de 2% da população já foi imunizada contra o novo coronavírus. Quem traz mais detalhes ao vivo é a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula. Boa noite, ouvintes. E antes de iniciar as votações de hoje, o plenário fez um minuto de silêncio em homenagem ao senador José Maranhão, do MDB da Paraíba, que faleceu na segunda-feira, vítima do novo coronavírus. O projeto em discussão neste momento impede a desativação dos hospitais de campanha enquanto 70% da população não forem vacinados contra a Covid-19 ou não houver leito disponível na rede pública. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, citou o caos em Manaus com a nova cepa e com a falta de UTIs.
Como tem essa nova variante do coronavírus no Amazonas e a gente não sabe ainda como isso pode evoluir, com certeza mais transmissível do que a original, então nós achamos que é prudente, que é conveniente a gente tomar todas as precauções, todas as providências para a gente não ser surpreendido com a nova onda, que já estamos há mais de 20 dias com a média móvel de mais de 1.000 casos por dia.
Ao votar contrariamente, o senador Carlos Portinho, do PSD do Rio de Janeiro, citou ingerência na gestão municipal, portanto, no entendimento dele, o projeto seria inconstitucional, além de casos de corrupção. Já a autora, a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, destacou a segunda onda da pandemia e o fato de menos de 2% dos brasileiros já terem sido imunizados. Se aprovado pelo Senado, esse projeto segue para a Câmara dos Deputados. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
E o Senado aprovou hoje dois empréstimos para financiar ações contra a pandemia, programas de renda e iniciativa de acesso ao crédito por pequenas e médias empresas receberão um total de US$1,2 bilhões. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
O primeiro empréstimo, feito entre o Ministério da Economia e o BNDES com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, destina até US$200 milhões para financiar o Programa Emergencial de Acesso a Crédito. O relator, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, explica o objetivo do programa.
Para aumentar a oferta de financiamento por intermediários financeiros para as pequenas e médias empresas, apoiando o acesso a crédito e suavizando efeitos sobre emprego e sobrevivência de empresas apoiadas no contexto da crise provocada pela Covid-19.
O segundo empréstimo, relatado pelo senador Carlos Viana, do PSD Mineiro, foi firmado entre os Ministérios da Economia e da Cidadania e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD. A iniciativa destina até US$1 bilhão para financiar o Programa Emergencial de Apoio à Renda de Populações Vulneráveis afetadas pela Covid-19 no Brasil. Os dois empréstimos seguem para a promulgação.
E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou oficialmente que a casa funcionará em caráter semipresencial. Parte dos senadores vão presencialmente ao Senado, ao plenário e comissões. Outros, que optarem pelo isolamento, continuarão acompanhando as votações das propostas por meio virtual. O formato já está sendo aplicado na sessão de votações de hoje. Pacheco também anunciou para a próxima quinta-feira a participação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em sessão temática para prestar esclarecimentos sobre as ações do governo no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Mais austeridade nas compras com dinheiro público é o que pretende um projeto de lei que tenta reduzir gastos com comidas finas e bebidas alcoólicas. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Alessandro Vieira, que é senador pelo Cidadania de Sergipe, apresentou o projeto de lei depois de a imprensa ter divulgado o valor gasto pelo governo federal em um ano com leite condensado, vinhos, frutos do mar, chicletes e outros produtos que não estão na cesta básica. Segundo Alessandro Vieira, o governo tem que dar o exemplo, ainda mais em um momento de crise como a provocada pela pandemia do novo coronavírus.
O projeto apresentado é bastante simples. Ele tem o objetivo de evitar que a administração pública faça gastos no tocante à alimentação com coisas que estão fora do padrão do brasileiro comum. O recurso público não pode, não deve servir para luxo de ninguém.
O gasto até pode acontecer em produtos que não fazem parte da cesta básica, desde que haja fundamentação expressa para a compra. Alessandro Vieira também solicitou ao Tribunal de Contas da União que investigue as compras de alimentos feitas pelo Poder Executivo no ano passado.
Após impasse político que atrasava a instalação da Comissão de Orçamento do Congresso desde o ano passado, o colegiado começou os trabalhos hoje. A deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, é a nova presidente da comissão. Segundo ela, o orçamento de 2021 será aprovado antes do final de março. O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, foi confirmado relator do orçamento. Repórter Raquel Teixeira.
Instalada nesta quarta-feira, a Comissão Mista de Orçamento, composta por 30 deputados e 10 senadores, terá a missão de aprovar a Lei Orçamentária Anual de 2021 até o dia 30 de março. Essa votação é fundamental para liberar os recursos contingenciados do governo federal. A presidência da CMO ficará com a deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal. Já o relator do orçamento de 2021, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, defendeu a retomada do crescimento do país.
A retomada da agenda econômica é fundamental, como é fundamental resolver o problema de milhares de brasileiros que estão desassistidos. O Congresso brasileiro e o Executivo não podem virar as costas para milhares de pais e mães de família que ainda precisam da atenção do Estado brasileiro. Achar essa fórmula é o nosso grande desafio.
A CMO não funcionou no ano passado devido a uma disputa política pela presidência da comissão. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, já anunciou que será instalado um novo colegiado após a aprovação do orçamento de 2021.
O Senado vai analisar a criação de uma nova comissão para discutir temas relacionados à segurança pública. Para criar o novo colegiado, o líder do PSD defende o fim da atual comissão Senado do Futuro. A reportagem é de Marcela Cunha.
O líder do PSD, senador Nelsinho Trade, de Mato Grosso do Sul, propõe a criação de uma nova comissão permanente no Senado. É a Comissão de Segurança Pública, para discutir temas como sistema penitenciário, área de fronteiras, tráfico de drogas e comercialização de armas. A iniciativa não trará custos adicionais para o Senado, já que prevê a extinção da Comissão Senado do Futuro, criada em 2013 para promover discussões sobre o papel do Senado na condução de grandes temas para o futuro do país. Segundo Trade, parte dos senadores defende que a segurança pública é um tema mais sensível.
Integrantes do PSD e do PSL entendem que o tema segurança pública é mais sensível e deve ser debatido com mais frequência no Senado Federal.
Atualmente, as discussões sobre segurança pública são feitas na Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso, defendeu o projeto que institui os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, conhecidos como FIAGRO. A proposta está na pauta de hoje do plenário do Senado. Fávaro, que é o relator da medida, afirmou que os fundos podem trazer mais liquidez ao mercado do agronegócio brasileiro. O senador acredita que o projeto é mais uma oportunidade de desenvolvimento para o país.
O agro, que é essa potência brasileira, que é uma grande vocação, de pequenos, médios e grandes produtores que geram excedentes na balança comercial, que geram oportunidades de empregos, tem a oportunidade, com a aprovação deste projeto, de ter a economia do agronegócio irrigada com recursos estrangeiros, garantindo investimentos, garantindo juros baratos.
Já o senador Regufe, do Podemos, fez um apelo para que o governo federal e o Distrito Federal estabeleçam o mais rápido possível um calendário de vacinação para que a população saiba quando será imunizada. Para ele, isso deveria ter sido feito há bastante tempo por meio de uma medida provisória. Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova projeto que estabelece autonomia do Banco Central.
Orçamento de 2021 deve ser aprovado até o mês de março.
Deputados apoiam volta do auxílio emergencial para a população de baixa renda.
Boa noite. Foi realizado um ato público na Câmara nesta quarta-feira em apoio à renovação do auxílio emergencial. Para os deputados que defendem a volta do benefício que foi concedido durante a pandemia, o assunto deve ser tratado com prioridade e urgência.
Entre as reivindicações dos parlamentares também está a adoção de um programa permanente de renda para os mais pobres. Ouça mais na matéria de Cláudio Ferreira.
Parlamentares e integrantes da sociedade civil organizada defenderam a continuidade do pagamento do auxílio emergencial à parcela mais vulnerável da população, especialmente atingida pela crise econômica decorrente da pandemia do coronavírus. Eles também reivindicaram a ampliação do Bolsa Família e a adoção de um programa permanente de renda para os mais pobres. Em um ato público no Salão Verde da Câmara, membros da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Renda Básica salientaram que 27 milhões de brasileiros estão em situação de pobreza extrema e que a prioridade é a renovação do auxílio emergencial no valor de R$ 600. Os parlamentares lembraram os preços elevados de alimentos como arroz e carne, além da alta no valor do botijão de gás. A frente reúne 214 parlamentares de 23 partidos. Alguns deputados reclamaram da prioridade da pauta do plenário da Câmara ao projeto de autonomia do Banco Central e opinaram que a definição do auxílio emergencial era mais urgente. A coordenadora do grupo, deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, disse que desde o ano passado está sendo feito um trabalho para criar um consenso em torno de um projeto de renda básica.
A gente está aqui hoje para pedir essa prorrogação, para que o auxílio ele faça uma transição para uma renda básica permanente, para uma ampliação do Bolsa Família, e esse ato demonstra que essa não é uma política de um partido A, B, C ou D, que ela une parlamentares da esquerda à direita e também a sociedade.
Movimentos de apoio à população negra, centrais sindicais e entidades que representam estudantes participaram do ato público. Nos discursos, a constatação de que as desigualdades sociais foram aprofundadas durante a pandemia. Os manifestantes também defenderam a vacinação para todos os brasileiros. Para Ieda Leal, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, o esforço nacional da sociedade civil organizada é pela votação urgente da ajuda à população mais pobre.
O auxílio emergencial de R$ 600 tem que voltar agora para a casa das pessoas desse país, para que elas possam passar pela pandemia de forma mais digna.
A coordenadora da Frente Parlamentar, a deputada Tabata Amaral, informou que o grupo pretende se reunir com os presidentes da Câmara, deputado Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para levar as demandas divulgadas durante o ato público. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, defende a volta do auxílio emergencial no valor de R$ 600, até que 70% da população seja vacinada contra o novo coronavírus. Ele contesta a ajuda de R$ 200, como propõe o governo Bolsonaro, e ressalta que 35% dos brasileiros estão sem renda neste momento.
Carlos Veras também critica o aumento do preço dos combustíveis e do gás de cozinha em meio à pandemia. Segundo o deputado, o governo federal está agindo a favor do vírus e da fome e contra o povo.
Paulão, do PT de Alagoas, classifica como prioritária a volta do auxílio emergencial no valor de R$ 600 para evitar o caos social no país. O deputado também critica o presidente Bolsonaro por permitir o aumento do gás de cozinha e dos combustíveis em meio à pandemia.
Paulão acrescenta que é preciso discutir o preço das carnes e proteínas, alimentos que o povo brasileiro não consegue consumir. Por isso, ele frisa a importância de colocar em pauta o debate de uma agenda social que defenda a classe trabalhadora e principalmente os mais pobres.
O orçamento de 2021 deve ser aprovado até o mês de março. Hoje, a CMO, a Comissão Mista de Orçamento, elegeu a nova presidente do colegiado, que declarou que as ações ligadas à vacinação deverão ser prioridade. Mais informações sobre a reunião na matéria de Silvia Munhato.
A deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, foi eleita presidente da Comissão Mista de Orçamento e já indicou que sua prioridade será garantir recursos para a vacinação da população. Os partidos têm até o dia 19 de fevereiro para indicar os 16 relatores setoriais do orçamento de 2021. E o objetivo do colegiado é aprovar o relatório final antes do término do prazo da comissão, que vai até o dia 30 de março. O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, foi confirmado como relator do orçamento. Flávia Arruda tem 41 anos e está no seu primeiro mandato. Para a bancada feminina, é a primeira deputada a ocupar a cadeira, que já havia sido ocupada pela senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, em 2015. Flávia destacou as suas prioridades em termos de recursos orçamentários.
Essa tem que ser a nossa prioridade zero. Vacina, vacina e vacina. Só assim nós conseguiremos salvar vidas, trazer de volta a esperança e a retomada da vida normal das pessoas. Depois, eu acho que a gente tem que focar na distribuição de renda. Não podemos viver num país onde as pessoas passam fome. Em terceiro lugar, e não menos importante, a retomada da economia, com a geração de empregos e a retomada para que a gente volte a crescer.
O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, vice-presidente da Câmara, diz que é importante garantir a economia de recursos em seguida à aprovação do orçamento.
Que nós possamos pactuar procedimentos, encurtar prazos para entregar o orçamento no mês de março ao país e a partir daí a gente possa aprovar medidas necessárias que, acompanhada do orçamento, nos darão o espaço fiscal para um programa de ajuda emergencial sem comprometer o futuro.
Já a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destacou o movimento de desativação de leitos de UTI para a Covid com recursos federais, que vem acontecendo em todo o país.
Para que a gente assegure ao Ministério da Saúde todos os recursos necessários, repito, para a prorrogação e manutenção dos leitos de UTI Covid, leitos gerais Covid, das enfermarias, centro de triagem, unidades básicas de saúde. Lembrando que o orçamento deste ano, ele é insuficiente para fazermos frente ao exercício de 2021 na área da saúde.
Apesar do uso de máscaras pela maioria dos presentes, o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, pediu ao presidente que assegure uma presença mínima nas próximas reuniões da comissão.
Eu percebo nesse momento aqui uma forte aglomeração. Penso que nós podemos ter critérios mais adequados para que a comissão não seja um foco de proliferação do coronavírus. Aqui tem mais gente do que é permitido pelo protocolo e pelas exigências do distanciamento social.
Flávia Arruda concordou com o deputado, atribuindo a quantidade de pessoas à ansiedade pelo retorno da comissão e pelo desafio que será aprovar o orçamento em tempo tão curto. Alguns deputados defenderam que seja modificada a regra vigente para que os partidos possam manter alguns parlamentares na próxima composição do colegiado, já que o atual terá vida curta, só até o fim de março. Outros falaram em prorrogação da formação atual, que tem 31 deputados e 11 senadores, até julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok.
Economia. Estimativas do Banco Mundial apontam que, com a pandemia, mais de 115 milhões de pessoas devem entrar na linha da miséria no mundo inteiro. Segundo o Vicentinho, do PT de São Paulo, no Brasil, o número de miseráveis deve chegar a quase 14 milhões.
Outro estudo mostra que, do lado oposto, a fortuna de bilionários deve aumentar em 27%. Por isso, Vicentinho defende a aprovação do projeto que prevê a taxação de grandes fortunas. Ele assegura que o fim do auxílio emergencial agravou a situação dos mais vulneráveis.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, anuncia que os funcionários do Banco do Brasil estão em paralisação por 24 horas contra o plano de reestruturação anunciado pela instituição, que prevê, entre outras medidas, o fechamento de 112 agências e a demissão voluntária de mais de 5 mil empregados.
Segundo Alice Portugal, o processo de privatização do Banco do Brasil foi iniciado há pelo menos 5 anos. Quando mais de 1.000 agências foram fechadas e mais de 19 mil postos de trabalho foram extintos. Ela ainda critica o eventual fechamento de unidades em cidades do interior, que irá prejudicar os cidadãos mais humildes.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também destaca a manifestação dos funcionários do Banco do Brasil contra a venda e o plano de reestruturação da instituição.
Érica Cocai critica ainda a agenda de prioridades da gestão federal, que prefere priorizar a autonomia do Banco Central em vez de medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, que já matou mais de 230 mil brasileiros.
Saúde. Ayrton Faleiro, do PT, chama a atenção para o colapso da saúde na região do Pará, que faz divisa com o Amazonas por causa da nova cepa do coronavírus. Além de registrar a falta de leitos de UTI e de respiradores, ele faz um apelo para que o governo aumente a gratificação dos médicos que vão para a Amazônia.
Ayrton Faleiro pede ainda uma cota especial de vacinas para os moradores da região. Segundo ele, a ideia é criar uma barreira imunológica para evitar que a nova cepa de Manaus chegue a Belém e siga para o centro-sul do país.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, reclama da demora na vacinação da população. Ela acusa o governo federal de não ter encomendado as vacinas em tempo hábil, mesmo com oferta por parte dos laboratórios. Na opinião da deputada, o presidente Jair Bolsonaro fez pouco caso dos estragos que a Covid-19 poderia causar ao país.
Segundo Perpétua Almeida, o comportamento do presidente da República gerou desespero na população. A congressista também pede a volta urgente do auxílio emergencial, afirmando que milhões de brasileiros dependem do benefício para sobreviver.
Delegado Pablo, do PSL do Amazonas, pede celeridade na vacinação dos brasileiros e afirma que é preciso respeitar a ordem de prioridade. O deputado também solicita que pessoas com deficiência, com síndrome de Down e autistas sejam colocadas na frente da fila.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, também considera urgente a organização logística para vacinar brasileiros com deficiência.
Otávio Leite ainda registra que, no Rio de Janeiro, vão ser criados postos específicos de vacinação para atender esse segmento da população. O parlamentar sugere que a ideia seja ampliada para os outros estados, pois as pessoas com deficiência têm o direito constitucional à atenção especial.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, elogia o Conect SUS, aplicativo do Ministério da Saúde, que registra a trajetória de quem busca atendimento no Sistema Único de Saúde e que facilita o monitoramento da vacinação contra a Covid-19 no país.
General Peternelli convoca a população a baixar o aplicativo, ressaltando a importância, principalmente durante a pandemia. Nas palavras do deputado, o serviço funciona como uma caderneta virtual, que facilita o acesso do cidadão a serviços disponibilizados pelo governo federal.
Agricultura.
Wilson da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais, alerta que a pandemia prejudicou os agricultores familiares beneficiários do INSS, por conta da suspensão do atendimento presencial durante o período de calamidade.
O parlamentar sugere como solução que o atual sistema de fila única nacional seja alterado para filas regionais. Wilson da Fetaeng acrescenta que muitos agricultores familiares estão sendo prejudicados com o atraso.
Uma grande preocupação que eu tenho foi o alto índice de benefícios de previdência, seja aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio doença, auxílio acidente, represado, que chegou aproximadamente a 2 milhões. Isso preocupou muito o nosso mandato, esse represamento. E benefício de um estado que era julgado, analisado em outro estado. Um benefício rural que ele saía de Minas para ser analisado em Alagoas, de Alagoas no Rio Grande do Sul e assim sucessivamente. Então foi uma das grandes batalhas que nós tivemos aqui, luta, diálogo com o INSS, com toda a equipe, para que a gente pudesse resolver isso. Então eu acredito que a gente consiga minimizar, diminuir essa fila de pessoas que estão esperando para a liberação dos seus benefícios.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, afirma que a cada dia o pequeno agricultor vê sua margem de lucro reduzida, acumulando prejuízos econômicos. De acordo com o congressista, é preciso dar mais incentivos a esses trabalhadores, com o objetivo de mantê-los na zona rural.
Giovanni Cherini acrescenta que, apesar das dificuldades, os pequenos e médios agricultores continuam sendo os responsáveis pela maior parte da produção de alimentos no Brasil, o que mostra a importância desse segmento para a economia nacional.
A cada dia nós temos menos agricultor no meio rural e mais na cidade. E muitos agricultores que perderam a sua terra em função do baixo lucro que a cada ano nós temos no meio rural, pelo custo da produção, e aí ganha aqueles que têm realmente grandes propriedades. O que nós precisamos fazer é um grande plano para segurar, resistir o homem no campo, principalmente o pequeno agricultor.
Votação.
A proposta que estabelece a autonomia do Banco Central foi aprovada na tarde de hoje.
O relator da proposta, Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, afirma que o projeto aumenta a confiança do mercado no Brasil, uma vez que irá melhorar a imagem da segurança jurídica e garantir a previsibilidade monetária.
Silvio Costa Filho acredita ainda que a autonomia do banco acaba com interferências políticas, porque a instituição será liderada por técnicos e profissionais credenciados.
O texto define mandatos do presidente e de diretores do Banco Central com vigência não coincidente com o mandato do presidente da República.
Diretores e o próprio presidente da autarquia, que terá natureza especial e desvinculada de qualquer ministério, não poderão ser responsabilizados por atos realizados no exercício de suas atribuições, se eles forem de boa fé e não tiverem dolo ou fraude.
Deputados da oposição criticam tanto a prioridade dada ao tema econômico, em vez de um assunto relacionado ao combate à pandemia do coronavírus, quanto ao próprio conteúdo da proposta.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, entende que a autonomia do Banco Central serve apenas aos interesses do mercado financeiro. Segundo o deputado, na prática, os banqueiros já são responsáveis pela condução dos rumos da política monetária do país, uma vez que os últimos presidentes do Bacen vieram da iniciativa privada.
Ivan Valente também considera um despropósito a votação da matéria neste momento, justamente quando o Brasil enfrenta uma crise sanitária. Na visão do deputado, a prioridade do Congresso deveria ser a aprovação da volta do auxílio emergencial e de propostas que possam salvar empregos durante a pandemia.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, é favorável à autonomia do Banco Central. O deputado lembra que essa é uma luta que vem sendo travada desde 1989 e ressalta o empenho do governo por mudanças que ajudem no desenvolvimento do país e na geração de empregos.
Bibo Nunes avalia que, com a independência do Banco Central, o Brasil terá a credibilidade internacional de que precisa.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, desaprova as prioridades do governo Bolsonaro, que, na opinião dele, são contra o povo brasileiro. Segundo o deputado, um país que não considera urgente a criação de empregos, a educação, a saúde, a vacinação e a distribuição de renda provoca um abismo social sem precedentes.
Pedro Kizai ressalta ainda o cenário sombrio da crise que assola o país e lembra que 15 milhões de brasileiros estão desempregados em meio à pandemia da Covid-19. Ele considera grave o governo federal priorizar uma política econômica que entrega o patrimônio estatal à iniciativa privada, aumentando a desigualdade social.
O Partido dos Trabalhadores completa hoje, dia 10 de fevereiro, 41 anos de fundação.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, manifesta orgulho de fazer parte de um partido que, segundo ele, é reconhecido por defender a democracia e os direitos da população. O parlamentar ressalta que o PT, desde a sua origem, luta por mais igualdade, justiça social e liberdade.
Valmir Assunção, da Bahia, também parabeniza o Partido dos Trabalhadores pelos 41 anos de sua fundação. De acordo com o parlamentar, os anos de governo petista foram fundamentais para dar dignidade e oportunidade à população mais pobre.
Já Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, ressalta que a legenda nasceu do chão de uma fábrica e da ideia dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, liderados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A deputada também destaca a diversidade como uma das principais marcas do partido.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.